Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br.
O Capris.
1875, capítulo 3. Falta-nos ainda conhecer mais de perto Henrique, o cunhado de Leôncio. Era ele um elegante e bonito rapaz de 20 anos, frivalo e vaidoso, como são quase todos os jovens. Mormente quando lhes coube a ventura de terem nascido de um pai rico. Não obstante esses ligeiros senões, tinha bom coração e bastante dignidade e nobreza de alma. Era estudante de medicina, e como estava-se em ferias, Leôncio convidara a vir visitar a irmã e a pata alguns dias em sua fazenda. Os dois mancebos chegavam de Campos, onde Leôncio desde a véspera tinha ido ao encontro do cunhado. Só depois de casado Leôncio, que poucos e breves estados fizera na casa paterna, começou a restar atenção à extrema beleza e às graças incomparáveis de Isaura. Posto que lhe coubesse em sorte uma linda e excelente mulher, ele não se havia casado por amor, sentimento esse, a que seu coração até lhe parecia absolutamente estranho. Casara-se por especulação, e como sua mulher era moça e bonita, sentir apenas por ela essa paixão, que se ceva no gozo dos prazeres sensuais, e com ele se extingue. Estava reservado à infeliz Isaura fazer vida brar profundamente na viu e também lhe coração libertino as fibras, que ainda não estavam de todo estragadas pelo atrito da devassidão. Concebeu por ela o mais cego e violento amor, que, e de dia ia crescendo na razão direta dos sérios e poderosos obstáculos, que encontrava obstáculos a que não estava feito e que em vão se esforçava para superar. Mas nem por isso desistia de sua tresloucada empresa, porque em fim de contas. Pensa ele, Isaura era a propriedade sua, e quando nenhum outro meio fosse eficaz, restava-lhe o emprego da violência. Leôncio era um digno herdeiro de todos os maus instintos e da brutal devassidão do comendador. Pelo caminho, como sua mente dava sempre cheia da imagem de Isaura, Leôncio conversara longamente com seu cunhado a respeito dela, exaltando-lhe a beleza e deixando transluzir com revoltante cinismo as lascivas intenções que abrigava no coração. Esta conversação não agradava muito a Henrique, que às vezes corava de pejo e de indignação por sua irmã, mas não deixou de excitar ali viva a curiosidade de conhecer uma escrava de tão extraordinária beleza. No dia seguinte ao da chegada dos mancezebos 8 horas da manhã, Isaura, que acabava de espanejar os móveis e arranjar o salão, achava-se sentada junto a uma janela e entretinha-se a bordar à espera que seus senhores se levantassem para servir-lhes o café. Leôncio e Henrique não tardarão em aparecer e, parando à porta do salão, puseram-se a contemplar Isaura, que sem se aperceber da presença deles continuava a bordar distraidamente. Então te parece, segredava Leôncio a seu cunhado, uma escrava desta ordem não é um tesouro inapreciável. Quem não diria que é uma andaluza de Cadique ou uma napolitana? Não é nada disso. Mas é coisa melhor, responde o Henrique maravilhado, é uma perfeita brasileira. Qual brasileira? É superior a tudo quanto a... Aqueles encantos e aquelas 17 primaveras em uma moça livre teriam feito virar o juízo a muita gente boa. Tua irmã pretende com instância que eu a liberte alegando que essa era a vontade minha defunta mãe. Mas nem tão tolo sou eu, que me desfaça assim sem mais nem menos de uma joia tão preciosa. Se minha mãe viu que o capricho de criá-la com todo o mimo e de dar-lhe uma primorosa educação não foi de certo para abandoná-la ao mundo, não achas? Também meu pai parece que cede-o às instâncias do pai dela, que é um pobre galego que por aí anda e que pretende libertá-la, mas o dever a ela tão exorbitante soma que julgo nada dever recear por esse lado. Vê lá, Henrique, se há nada que pague uma escrava assim. E com efeito encantadora, replicou o moço. Se estivesse no serralho do sultão, seria sua odalisca favorita. Mas devo notar-te, Leôncio, continuou, cravando no cunhado o olhar cheio de maliciosa penetração, como teu amigo e como o irmão de tua mulher, que o teres em tua sala e ao lado de minha irmã uma escrava tão linda e tão bem tratada não deixa de ser inconveniente e talvez perigoso para a tranquilidade domestica. Brevo. Atalhou Leôncio galhofando para a idade que tens. Já estás um moralista de polpa? Mas não tem isso cuidado, meu menino. Tua irmã não tem dessas veleidades, e é ela mesma quem mais gosta de que Isaura seja vista e admirada por todos. E tem razão, Isaura é como um traste de luxo que deve estar sempre exposto no salão. Querias, que um eu manda-se para a cozinha os meus espelhos de Veneza. Malvina, que vinha do interior da casa, risonha, fresca e alegre como uma manhã de abril, veio interromper-lhes a conversação. Bom dia, ores preguiçosos, disse ela com voz argentina e festiva como o trino da andorinha. Até que enfim sempre se levantaram. Estás hoje muito alegre, minha querida, retorquiu-lhe sorrindo o marido. Viste algum passarinho verde de dourado? Não vi, mas hei de ver, estou alegre mesmo, e quero que aqui em casa seja um dia de festa para todos. Isto depende de ti, Leôncio, e estava aflita por te ver de pé. Quero dizer-te uma coisa, já devia até o adito ontem, mas o prazer de veres ingrato de irmão, que há tanto tempo não vejo, me fez esquecer. Mas fala, Malvina. Não te lembras de uma promessa? Que sempre me fazes, promessa sagrada, que há muito tempo devia ter sido cumprida. Hoje quero absolutamente e exijo o seu cumprimento. Dez, mas que promessa. Não me lembro. Ah, como te fazes de esquecido. Não te lembras que me prometeste dar liberdade a... Ah, já sei. Atalhou Leôncio com impaciência. Mas tratar disso aqui agora, imprensa dela. Que necessidade há de que nos ouça. E que mal faz isso, mas seja como quiseres. Replicou a morra tomando a mão de Leôncio e levando-o para o interior da casa. Vamos cá para dentro. Henrique, espera aí um momento, enquanto eu vou mandar preparar-nos o café. Só depois da chegada de Malvina e Zara, deu pela presença dos domancebos, que a certa distancia a contemplavam cochichando a respeito dela. Também pouco ouviu ela e nada compreende do rápido diálogo que tivera lugar entre Malvina e seu marido. Apenas estes se retirarão, ela também se levantou e ia sair, mas Henrique, que ficara só, a deteve com um gesto. — Que nem a senhor? — disse ela baixando os olhos com humildade. — Espera aí, menina. Tem alguma coisa a dizer-te, replicou o moço, e sem dizer mais nada colocou-se diante dela devorando-a com os olhos, e como estático contemplando-lhe a maravilhosa beleza. Henrique sentia-se acanhado diante daquela nobre figura radiante de beleza e de angélica serenidade. Por seu lado, Isaura também olhava para o moço, atonita e titolia, esperando em vão que lhe dissesse o que queria. Por fim, Henrique, afouto e estouvado como era, lembrando-se que Isaura, a despeito de toda a sua formosura, não passava de uma escrava, entende o que fazia um ridículo papel, deixando-se ali ficar diante dela em muda e estática contemplação, e chegando-se a ela com todo desembaraço e petulância travou-lhe da mão. Mulatinha, não fazes ideia de quanto és feiticeira. Minha irmã tem razão. É pena que uma menina assim tão linda não seja mais que uma escrava. Se tivesses nascido livre, serias incontestavelmente a rainha dos salões.
Está bem, senhor,
replicou Isaura soltando-se da mão de Henrique. Se é só isso o que tinha a dizer-me, deixe-me ir embora. Espera ainda um pouco, não sejas assim má, eu não te quero fazer mal algum. Oh, quanto haria para obter tua liberdade, se com ela pudesse obter também o teu amor. És muito mimosa e linda para ficares por muito tempo no cativeiro. Alguém impreterivelmente virá arrancar-te dele, e se has de cair nas mãos de algum desconhecido, que não saberá dar-te o devido apreço, seja eu, minha Zaura, seja o irmão de tua senhora, que de escrava te haja de fazer uma princesa. Senhor Henrique, retorquiu a menina com enfado, o senhor não se peja de dirigir esses galanteões a uma escrava de sua irmã. Isso não lhe fica bem, há por aí tanta moça bonita, a quem o senhor pode fazer a corte. Não, ainda não vi nenhuma, Isaura, eu te juro. Olha, Isara, ninguém mais do que o Estão está nas circunstâncias de conseguir a tua liberdade. Sou capaz de obrigar Leôncio a libertar. Porque, se me não engano, já lhe adivinhei os planos e as intenções. E protesto-te que hei de burlá-los todos. É uma infamia em que não posso consentir. Além da liberdade, terás tudo o que desejares. Sedas, joias, escravos para te servirem. E acharás em mim um amante extremoso, que sempre te há de querer, e nunca te trocará por com a moça por esse mundo, por bonita e rica que seja, porque tu só vales mais que todas elas juntas. Meu Deus! Exclamou Isaura com um ligeiro tom de mofa. Tanta grandeza me aterra, isso faria virar-me o juízo. Nada me fio, guardias as grandezas para quem melhor as merecer. Eu por ora estou contente com a minha sorte, Isaura. para que tanta crueldade?
Escuta, disse o moço lançando o braço ao pescoço de Isaura.
Senhor Henrique! Gritou ela esquivando-se ao abraço. Por quem é? Deixe-me em paz.
Por piedade, Zara.
Insistiu o rapaz continuando a querer abraçar o Al.
Não fales tão alto.
Um beijo solto. E já te deixo.
Se o senhor continua, eu grito mais alto.
Não posso aqui trabalhar um momento que não me venham perturbar com declarações que não devo escutar.
Oh, está altaneira! Como exclamou Henrique, já um tanto agastado com tanta resistência. Não lhe falta nada. Tem até os ares desdenhosos de uma grande senhora. Não te arrufes assim, minha princesa?
Bradou a escrava já no auge da impaciência.
Já não bastou o senhor Leôncio. Agora vem o senhor também.
Como?
Que estás dizendo?
Também Leôncio.
Oh!
Bem, o coração me estava adivinhando.
Que infamia.
Mas de certo tu escutas com menos impaciência, não é assim?
Tanto me escuto ao senhor.
Não duvido, Isaura, a lealdade que deves à tua senhora, que tanto te estima, não te permite que deis ouvidos àquele perverso. Mas comigo o caso é diferente. Que motivo há para seres cruel assim?
Eu cruel para com meus senhores.
Ora, senhor, pelo amor de Deus, não esteja assim a escarnecer de uma pobre captiva.
Não escarneço, Isaura.
Exclamava Henrique forcejando para abraçá-lo e furtar-lhe um beijo.
Bravo, bravíssimo.
Retumbou pelo salão uma voz acompanhada de sardônica e estrepitosa gargalhada. Henrique voltou-se sobressaltado. Toda a sua amorosa exaltação tinha-se lhe gelado de súbito no amago do coração. Leôncio estava em pé no meio da porta, de braços cruzados e olhando para ele com um sorriso do mais insultante escárnio.
Bravo! Muito bem, senhor meu cunhado.
Continuou Leôncio no mesmo tom de mofa. Está pondo em prática belíssimamente as suas lições de moral.
Requestando-me as escravas. Está galante?
Sabe retar divinamente a casa de sua irmã.
Ah, maldito importuno,
murmurou Henrique, trincando os dentes de colera. E seu primeiro impulso foi investir de punho fechado e responder com cachações aos insolentes sarcasmos do cunhado. Refletindo, porém, um momento, sentiu que lhe seria mais vantajoso empregar com o seu agressor a mesma arma de que se servira contra ele, o sarcasmo, que as circunstâncias lhe permitiam vibrar de modo vitorioso e decisivo. Acalmou-se, pois, e com um sorriso de soberano desdém.
Ah, meu cunhado.
Disse ele.
Não sabia que a Bia Peregrina do Julão lhe merecesse tanto cuidado que o levasse a ponto de andá-lo a espionando.
Creio que tem mais zelo por ela do que mesmo pelo respeito que se deve à sua casa e à sua mulher.
Pobre de minha irmã.
É bem simples e admira que há mais tempo não tenha conhecido o belo que possui.
O que estás dizendo, rapá?
Bradou Leôncio com gesto ameaçador.
Repete, que estás dizendo?
O mesmo que o senhor acaba de ouvir.
Redarguiu Henrique com firmeza.
E fique certo que o seu indigno procedimento não há de ficar por muito tempo cu com a minha irmã.
Qual procedimento?
Tu deliras, Henrique.
Faça-se de esquerdo.
Pensa que não sei tu.
Enfim, ádio, senhor Leôncio, eu me retiro, porque seria altamente inconveniente, indigno e ridículo da minha parte de estar esputacos com o senhor por amor de uma escrava.
Espera, Henrique, incuta.
Não, não tenho negócio nenhum com o senhor.
Adios, disse e retirou-se precipitadamente. Leôncio sentiu-se esmagado e arrepende-se mil e uma vezes de ter provocado tão imprudentemente aquele leviano e estouvado rapaz. Ignorava que seu cunhado estivesse ao fato da paixão que sentia por Isaura e dos esforços que empregava para vencer-lhe a isenção e lograr seus favores. É verdade que lhe havia falado sem muito rebuço a esse respeito, mas algumas palavras ditas entre rapazes, em tom de mera chocarrice, não constituíam base suficiente para que sobre ela Henrique pudesse articular uma acusação séria contra ele em face de sua mulher. De certo, a rapariga lhe havia revelado alguma coisa, e isto o fazia espumar de despeito e raiva contra um e outra. Bem pouco portava a perturbação da paz doméstica. O que o enfurecia era o perigo em que se colocara de ver desconcertados os seus perversos desígnios sobre a gentil escrava.
Não, rugia-lhe lá consigo.
Aquele maluco é incapaz de desconcertar todos os meus planos. Se sabe alguma coisa, como parece,
não porá dúvida em levar tudo aos ouvidos de Malvina. Leôncio ficou por alguns momentos em pé móvel, carrancu, soncúdudo, com espírito em entreuel e inquietação que o fustigava. Depois, pairando as vistas em derredor, deu com os olhos em Isaura, a qual, desde que Leôncio se apresentara, corrida trêmula e anhelante, forra a sumir-se em um canto da sala, dali presenciara em silenciosa ansiedade a altercação dos dous moços, como corça mal ferida escoda o rugir dos tigres, que disputam entre si o direito de devorá-la. Por seu lado, também se arrependia do íntimo dolma, e ravava contra si mesma pela indiscreta e louca revelação, que em um assomo de impaciência deixara escapar de seus lábios. Sua imprudência ia ser causa da maior disporável do seio no seio daquela família, discordia, de que por fim de contas ela viria a ser a principal vítima. A desavença entre os dous mancebos era como o choque de duas nuvens, que se encontram e continuam a pairar tranquilamente no céu, mas o raio desprendido de seu seio teria de vir cair certeiro sobre a fronte da infeliz captiva.